Caríssimos fiéis, temos hoje uma das principais festas que concerne intimamente a nossa vida de oração, a nossa vida de santidade e, enfim, a nossa amizade com Deus, que é a festa do Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma das principais e mais frutuosas devoções propostas e recomendadas a nós pela Santa Madre Igreja. Inclusive, é uma das devoções mais difundidas ainda hoje no mundo e, sobretudo, no Brasil. Mas podemos nos perguntar, diante desta popularidade, diante desta amplitude da devoção, o que, afinal de contas, é uma devoção? Qual é o seu papel na nossa vida católica? Em primeiro lugar, devemos ver que a devoção, qualquer que seja, não é um mero gosto especial por determinadas orações, por determinado santo. A devoção não é uma torcida organizada de um santo que nos leve a dizer a minha devoção é melhor que a sua, ou colocar santos em uma espécie de competição para ver qual é melhor. Não é, além do mais, uma coleção de práticas exteriores feitas mecanicamente ou por costume. A devoção não é nada disso. A devoção deve ser para nós o exercício ordinário da nossa oração, a aplicação da nossa amizade com Deus a um determinado mistério, a uma determinada perfeição, a um determinado santo, para que nós cheguemos a Deus. A devoção deriva da palavra latina devolvere, dedicar-se, consagrar-se a uma pessoa amada. A devoção para com Deus é a mais alta expressão do amor, como nos preceitua o próprio Senhor Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças. Este todo, no preceito divino, marca justamente a devoção. Amar a Deus com todo o seu ser, sem nada reservar para si, sem nunca parar, marca a devoção. A devoção nos leva a amar a Deus a ponto de a criatura se dedicar ao seu serviço pronta, livre e inteiramente. E é esta a devoção entendida em seu sentido geral que todos nós devemos ter. É um preceito de Deus que nós nos devotemos, que nós tenhamos devoção a Ele. E assim entendida, a devoção constitui a perfeição na vida cristã. A devoção constitui a busca da santidade que todos nós devemos ter. Nós devemos ser santos, nos diz nosso Senhor, como o Pai é santo. Se nós queremos salvar a nossa alma, devemos ser santos. Só entra santo no céu e no purgatório. E assim a devoção concerne intimamente a nossa própria salvação. Assim podemos chamar a devoção como São João da Cruz. A devoção é a flor da caridade. E assim nós podemos perceber que a devoção, já em seu sentido geral, e que todos nós devemos ter se queremos salvar a nossa alma, se afasta completamente daqueles erros anteriormente mencionados. Não tem nada a ver com um mero gosto por um determinado tema, por uma predileção pela vida de um determinado santo, ou então um mero conjunto de práticas exteriores recebidos por costume ou por uma mera modinha. A devoção a nosso Senhor Jesus Cristo é, assim, a dedicação de todo o nosso ser e de toda a nossa atividade à pessoa do Verbo encarnado, focando-se em um ou outro ponto particular da sua pessoa, de seu mistério, neste ou naquele outro mistério da sua vida, como a epifania, a agonia no horto, a sua crucifixão ou a sua ressurreição. Por essa devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, nós procuramos conhecer, honrar, servir o Filho de Deus, que se nos manifesta pela sua santa humanidade. E assim nós temos as devoções particulares, a aplicação desta nossa virtude da devoção a Deus, aos santos, a uma perfeição, a algum estado ou mistério particular de nosso Senhor. Uma devoção particular é a dedicação a Deus, considerado especialmente num dos seus atributos ou perfeições, como a santidade, ou a misericórdia, ou a justiça, ou ainda a uma das pessoas divinas, como a devoção ao Espírito Santo, ou a dedicação a nosso Senhor Jesus Cristo, contemplado em algum dos seus mistérios, como disse, na sua agonia no horto, na sua crucifixão ou na sua ressurreição. Ou então a dedicação a Deus pelos mistérios de Maria Santíssima ou dos seus santos, que são justamente a aplicação em nós da graça e das perfeições de Deus, a nossa santificação. Evidentemente, a glória dada a Deus e os frutos obtidos se realizam através de meditações, orações, obras exteriores. Afinal, nós somos compostos de uma alma e de um corpo. Aquilo que nós contemplamos deve ser colocado em prática. No entanto, tudo isso tem o seu fundamento, a sua virtude e o seu proveito na caridade, no nosso amor a Deus, que nos leva a dedicar toda a nossa vida a Ele. E assim, caríssimos, como devemos entender a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Nada mais é que a nossa dedicação à pessoa de Jesus enquanto manifesta o seu amor por nós e nos mostra o seu coração como um distintivo deste amor, um distintivo triunfante do seu amor por nós. A quem honramos nessa devoção? A nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa. Mas qual é então o objeto imediato, especial e próprio dessa devoção? Qual é o mistério contemplado? É justamente o coração de Cristo, feito de carne e perfurado pela lança, jorrando água e sangue e abrasado pelo seu infinito amor por nós e unido indissoluvelmente ao Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, pela união hipostática. É o culto ao coração de carne de um Deus que morreu por nós, por nosso amor. Nós adoramos, então, o coração que por nós pulsava no peito do homem Deus, que nos amou, que sofreu por nós. Porém, nós não o veneramos separado da natureza humana de Jesus, nem da pessoa do Verbo Eterno, a quem esta natureza humana se uniu na encarnação. E deveremos acrescentar ainda o seguinte: nós adoramos este coração como símbolo do amor de Jesus para conosco. É justamente a adoração do coração de Deus encarnado que nos amou tanto a ponto de vir a nós e morrer por nós. E assim, quão rica é essa devoção que abarca toda a história da nossa salvação. Desde o pecado original, desde a promessa do Salvador, desde a promessa da derrota da serpente, até a nossa salvação e até o juízo universal. Se preferirem os senhores, nós podemos resumir todo o significado da devoção ao Sagrado Coração nessas palavras. É o culto de adoração prestado ao Verbo encarnado, enquanto nos manifesta o seu amor e nos mostra o seu coração como símbolo distintivo deste amor. E assim, o objeto desse culto é o coração físico de Cristo. Este coração que é de fato digno de adoração, pois que fez parte da natureza humana a qual o Verbo se uniu. O coração de Jesus, o coração que nos amou, o coração que sofreu por cada um dos nossos pecados, que foi perfurado e que continua a nos amar agora, gloriosamente reinante no céu, é o coração de um Deus. Coração que é o sinal do amor infinito de Cristo. Quando Deus diz nas Sagradas Escrituras: meu filho, dá-me o teu coração, nós compreendemos que o coração aqui significa o amor. Nós podemos claramente dizer de alguém: eu gosto dele, eu o estimo, eu o respeito, mas não posso lhe dar o meu coração. E estas palavras indicam que é simplesmente impossível uma amizade com essa pessoa. A amizade pressupõe sacrifício. A amizade pressupõe um amor mútuo. A amizade pressupõe uma doação de si ao outro. A amizade pressupõe eu querer o bem do outro em detrimento do meu próprio conforto, em detrimento do meu próprio bem imediato. Nós podemos dizer isso de alguém: eu gosto, eu respeito, mas não estou disposto a me sacrificar por essa pessoa. Significa que não há amizade. Não há um amor de benevolência. E o que nós temos de Cristo? Cristo nos dá justamente o seu coração e pede o nosso. Filho, dá-me o teu coração. Ele quer ser o nosso amigo. É para isso que ele nos deu a sua vida. É por isso que ele nos dá o seu coração. É por isso que ele quer estar junto de nós e nos deixou a sua própria cruz todos os dias nos altares. É por isso que ele está aqui no sacrário conosco. Porque ele quer ser o nosso amigo. Ele quer estar junto de nós. Não só agora, mas por toda a eternidade. Porque ele é, como nos diz a liturgia bizantina, ele é o amigo que nos ama. E essa amizade nos impele à correspondência. Ele nos deu tudo aquilo que ele podia nos dar. O que nós vamos lhes dar em retribuição? Nós temos o nosso coração para lhe dar. É o amor de Cristo que nos impele. Como nos diz São Paulo, Caritas Christi urget nos, o amor de Cristo nos impele. Na devoção ao Sagrado Coração, caríssimos, nós adoramos o Verbo encarnado em seu amor infinito por nós. Nós veneramos justamente esse amor que leva o Verbo encarnado a nos dar tudo, a nos dar o seu coração. Mas que amor é esse? Em primeiríssimo lugar, é o amor criado. O amor de nosso Senhor em sua humanidade criada. Jesus Cristo é ao mesmo tempo Deus perfeito e homem perfeito. É esse o mistério da encarnação. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e homem. Como homem, ele tem um coração como o nosso. Um coração de carne. Um coração que palpita por nós com um amor mais terno, mais verdadeiro, mais nobre, mais fiel e mais leal. Um amor que nos ama como seus verdadeiros amigos. Um amor que sofre por nós. E de fato, nosso Senhor sofreu por nós. Um amor que se faz sentir. Um amor que tem uma sensibilidade. Que o consola e o que o faz sofrer. Nós ouvimos há pouco na Epístola de São Paulo pedir a Deus que nos faça conhecer a extensão, a largura, a altura e a profundidade no mistério de Cristo. Tão deslumbrado ele estava com as riquezas incomensuráveis que se encontram no amor do coração, do coração de Jesus por nós. Amor que ultrapassa toda a ciência. Amor que é um verdadeiro tesouro, afinal toda amizade é um tesouro. E nosso Senhor nos diz, lá onde está o teu tesouro, está o teu coração. E nesse tesouro, que é a amizade de Cristo por nós, deve estar o nosso coração. Cristo não muda. Ele era ontem e hoje, e permanece para toda a eternidade no céu, o mais amoroso e o mais amável dos corações que se pode encontrar. São Paulo apóstolo nos diz em termos claros que devemos ter confiança em Cristo, porque é um pontífice compassivo, conhecedor dos nossos sofrimentos, das nossas misérias e das nossas enfermidades, pois ele próprio, enquanto homem, enquanto um amigo que nos amou de forma sensível, conheceu os nossos sofrimentos, as nossas misérias, as nossas enfermidades. Ele próprio tomou sobre si as nossas fraquezas, se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Claro, Cristo já não pode mais sofrer. Ele está gloriosamente reinante no céu. Mas é sempre aquele que se compadeceu, aquele que sofreu, aquele que resgatou os homens por amor, amor este infinito e inesgotável. Ele não sofre mais, é claro, mas ele já sofreu tudo aquilo que ele podia sofrer por amor de nós, por cada um dos nossos pecados. Afinal, ele é eterno, em sua ciência divina, ele conhecia tudo aquilo pelo que ele estava sofrendo. E qual é a origem desse amor humano, desse amor criado de Cristo? De onde ele procede? Ele procede do amor incriado e divino. Do amor do Verbo eterno, ao qual está indissoluvelmente unida a natureza humana. Em Cristo, embora haja duas naturezas perfeitas e distintas, sem confusão e sem separação, há uma só pessoa divina, que é a pessoa do Verbo. O amor criado de Cristo não é mais do que uma revelação do seu amor incriado. Tudo quanto faz o amor criado, falo unicamente em união com o amor incriado e por causa dele. O coração de Cristo auria a sua bondade humana no oceano do amor divino. Caríssimos, no Calvário nós vemos morrer um homem como nós, que foi atormentado pela angústia que sofreu, que foi esmagado pelos tormentos, como algo, como homem, algum o será jamais. Compreendemos assim o amor que este homem nos mostra, mas esse amor, que pela sua intensidade excede toda a nossa ciência, é a expressão concreta, tangível, do amor divino. Nosso Senhor Jesus Cristo é o amor divino colocado ao nosso alcance. É Deus conosco. Nosso Senhor Jesus Cristo é homem perfeito, mas Deus perfeito. Nós temos na cruz a visão de um homem, mas que está unido ao Verbo encarnado. É um Deus crucificado por nós. É o amor de Deus que o faz tanto sofrer por nós. O coração de Jesus, rasgado na cruz, nos revela o amor humano de Cristo, mas por detrás da sua humanidade sofrida, vê-se o inefável e incompreensível amor do Verbo. No amor do coração de Cristo, ferido por nossos pecados, e que sofre por uma caridade infinita, nós temos ao nosso alcance o amor infinito de Deus por nós. E assim, caríssimos, contemplemos quão grande, quão bela e quão necessária é essa devoção. Como é próprio para atrair o coração mais endurecido, o coração mais gelado ao amor de Deus. Essa devoção nos permite adorar o que há de maior, mais elevado, mais eficaz no Verbo encarnado, que é justamente o amor que tem ao mundo e de que é fornalha o seu coração. Por amor de nós, ele veio ao mundo, e para nos dar um coração puro, ele assumiu para si esse adorável coração que seria tão maltratado. Ele padeceu a cruz e nos deu a graça. Nos deixou a Santa Romana Igreja e instituiu um sacerdócio. Deixou os sacramentos. Tudo para que fôssemos seus amigos e retornássemos a ele. Se Cristo assumiu para si um coração, foi para nos amar com o amor que estivesse ao nosso alcance. E para que, possuindo um coração renovado pela graça, com a caridade teologal, pudéssemos ser seus amigos e assim amá-lo e retornarmos para ele. Essa é a promessa que Deus havia feito a nós pela boca do profeta Ezequiel, que diz: eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tal profeta se concretiza em nosso Senhor, cujo coração sacratíssimo, que é livre de toda desordem, que é livre de toda impureza, que é livre de todo pecado, pode, enfim, amar totalmente a Deus com uma devoção, uma dedicação perfeita. E é assim o modelo, o molde do nosso coração, do nosso amor e da nossa devoção. Cristo é o homem perfeito, o novo Adão, que presta um culto perfeito a Deus. O sacrifício de louvor e de expiação para a redenção da humanidade. E unidos a ele por meio do batismo, nós recebemos esse espírito novo, do qual fala o profeta, para também amarmos com amor divino, espiritual, sensível e efetivo. Nesse ponto está aquela transformação necessária. Nesse ponto está a realidade mais fundamental do Sagrado Coração de Jesus, pois por meio dele alcançamos aquela transformação tão necessária, a santificação. Nós recebemos de Cristo um coração novo e temos, assim, com esse coração novo, um amor novo. Os santos, sobretudo a Virgem Santíssima, alcançaram esse grau de configuração dos próprios corações ao coração sagrado de Jesus, pelo que podiam dizer, junto com São Paulo, vivo, já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. E assim podemos fazer algo impossível, algo que é espetacular, algo que é verdadeiramente sensacional e que era inimaginável até a encarnação. Nós podemos amar a Deus com o próprio amor de Deus. Nós podemos amar o nosso próximo com o próprio amor de Deus. Senhores, têm noção do que isso significa? Do quão além da nossa própria natureza isso se encontra? O quão espetacular é você não somente possuir a Santíssima Trindade no seu coração, mas poder amar com o amor do Verbo encarnado. Vejam bem, Cristo nos preceitua justamente isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que ele está falando? Amem com o amor de Deus. Qualquer pessoa poderia, em sã consciência, ouvindo essas palavras, dizer: mas isso é impossível. Como que eu que sou criatura, vou amar com o amor de Deus? O que ele diz? Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. O parâmetro de amor é o amor de Deus. O parâmetro de perfeição é a perfeição de Deus. E como que nós vamos conseguir isso? Nós vamos conseguir isso justamente com o coração sagrado de Cristo, que com a graça santificante que nos infunde em nós, a virtude teologal da caridade, nos permite de amar como Deus ama. Nós amamos com o coração de Jesus. Com a graça nós podemos chegar a Deus com o amor de Jesus. Ora, aí está toda a necessidade, toda a importância, todo o poder dessa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque o nosso objetivo nessa devoção é fazer o nosso coração semelhante ao dele. Ora, o que isso significa? Significa ir para o céu? Pois só nos vamos para o céu se nós amarmos com o amor de Cristo e nós formos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E qual que é o caminho mais fácil, mais poderoso e, sobretudo, mais consolador e mais suave do que o Sagrado Coração de Jesus? Senhores, Nosso Senhor falou: vinde a mim, aqui vós que estáis fatigados, pois o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Por essa devoção, nós temos todo o poder do amor de Deus junto com toda a consolação da graça. E nós podemos configurar o nosso coração, o coração de Cristo, e assim nós temos todo o poder da caridade ao nosso alcance. E isso não é pouca coisa. Justamente, é algo que estaria infinitamente além do nosso alcance, infinitamente além da nossa natureza, mas que como que nos é conferido pela graça que jorra justamente do coração amoroso de Cristo, que nos dá um novo coração. E assim podemos rezar, como proclama o Padre no prefácio de toda a Santa Missa: é verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre e em toda parte vos rendamos graças, Senhor Santo, Pai Onipotente e Deus Eterno. Como? Por Cristo nosso Senhor. Todo o poder da graça está em nós pelo coração de Jesus. Todo o poder da oração nos é dado pelo coração de Jesus. Toda santificação que vem a nós pela Santa Igreja, pelo sagrado sacerdócio, pelos sagrados sacramentos, foram instituídos do coração aberto de Cristo. É esse coração aberto na cruz que nos dá o amor pelo qual nos dirigimos àquele que é o primeiro que nos amou, e é Ele que nos deixa os meios da salvação. Na oração que nós rezamos, que o padre rezou, na coleta dessa missa, a Igreja convida-nos a recordar pelo pensamento as graças principais que devemos ao amor de Cristo. Pretipo a nos caritatis eius beneficia recolhemos. Esta contemplação é um dos principais elementos da devoção ao Sagrado Coração, todos os benefícios que nos deixou por seu amor. Mas os benefícios que principalmente devemos recordar são justamente a redenção pela paixão e a instituição do sacramento, sobretudo a Sagrada Eucaristia. Por isso, justamente, que é tradicional a procissão eucarística e o ato de reparação e de consagração ao Sagrado Coração de Jesus diante do Santíssimo na festa de hoje. Nós devemos esses benefícios ao amor humano de Jesus e também ao seu amor divino. E Santo Agostinho chama atenção para a expressão que foi escolhida por São João Evangelista para se referir à ferida do coração de Jesus. Ele não diz que a lança bateu, que a lança feriu, ou que a lança matou, mas que a lança abriu o lado do Salvador. Latus eius aperuit. Por isso afirma Santo Agostinho que é essa ferida a porta da vida que se abria. Do coração aberto de Jesus iam correr sobre o mundo rios de graças que iriam purificar e santificar a Santa Igreja. Essa contemplação dos benefícios de Cristo para conosco deve tornar-se a fonte da nossa devoção prática ao Sagrado Coração. O amor só se pode pagar com amor. De que se queixa nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Margarida Maria, de não ver retribuído o seu amor. É o que nós lemos. Eis o coração que tanto amou os homens e deles só recebe ingratidão. É, pois, pelo amor, pela doação do coração que devemos corresponder a nosso Senhor. Quem não há de amar aquele que o ama? Qual o resgatado que não se prende ao seu Redentor? Quis nos non amantem redamaret. Amemos, caríssimos, amemos com afetos. Afinal, não somos repolhos e devemos nos rejubilar e aquecer o nosso próprio coração com a grandeza desse amor. Mas amemos não somente afetivamente, mas efetivamente, com obras. Aquele que ama Cristo é o que guarda os seus mandamentos. Se dirides me, mandata me servate. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Há muitas almas, sobretudo hoje em dia, ricas de afeto, se podemos chamar assim, mas ricas, ou pelo menos acham-se ricas, mas podres de sentimentalismos, de falsas lágrimas, de tremeliques e o que mais podemos imaginar, que ostentam sinais externos de todo tipo de devoção, mas que não empregam o mínimo esforço para reprimir as tentações, destruir os vícios, evitar as ocasiões de pecado, que abandonam tudo quando vem a tentação, que murmuram logo que se apresentam as contrariedades e cruzes. Gritam por todo lado as mais diversas devoções, mas não fogem do pecado, não têm uma verdadeira conversão. Nelas, o amor nada mais é que uma ilusão do demônio. É uma fogueira de palha que não dura, que se desfaz em cinzas. É um espantalho do demônio que a distrai enquanto a faz correr a passos largos para o inferno. caríssimo, se nós amamos verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, não somente nos alegraremos com a sua glória, não somente cantaremos as suas perfeições com todas as forças da nossa alma, não somente nos entristeceremos com as ofensas feitas ao seu coração e lhe ofereceremos as reparações dignas, mas, sobretudo, iremos nos esforçar para lhe obedecer em tudo, aceitando de boa mente todas as disposições da sua providência a nosso respeito, que tão bem cuida de nós, mesmo quando nós nos esquecemos de se cuidar. Nós vamos trabalhar para dilatar o seu reino nas almas, começando pelo seu reino sobre a nossa própria alma. E assim trabalharemos para propiciar a sua glória em tudo e em todos e sobre a sociedade. Nós nos consumiremos com alegria e iremos, se preciso for, até o nosso último alento e suspiro, segundo a belíssima expressão de São Paulo, libentissime impendam et super impendam. Iremos aonde for preciso, iremos além das nossas próprias forças, confiando na graça de Deus. Assim, caríssimos, deixemos que o fogo da caridade, calorosamente ardente no sagrado coração de Jesus, incendeie o nosso coração, renovando, purificando, impelindo-o cada vez mais abundantes obras de caridade. O que disse nosso Senhor? Iem venimiter in terram, et quid volo nisio tatiandatur. Vim trazer fogo à terra, e que quero senão que ele arda. Que Cristo conforme o nosso coração ao seu. Peçamos isso, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fac cor nostrum secundum cor tuum. Que em nosso coração se ache o coração de Cristo. Que em nossa alma se ache a graça de Cristo. E que se encontre na nossa visão amigos de Cristo. Caríssimos, a exemplo do coração imaculado de Maria, espelho do sagrado coração e mais perfeita resposta de amor ao amor de Deus, como diz São Maximiliano Maria Kolbe. Que é exemplo do Imaculado Coração, o Sagrado Coração de Jesus, se encontre em nosso coração. Que o Sagrado Coração de Jesus, pela sua intercessão, amoleça, aqueça e conforte o nosso coração, para que nós não nos separemos dele, que é o tão bom amigo da nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.